Senhores conselheiros, vamos então começar. Eu sei que alguns conselheiros acabaram de chegar de longe, cansados, e estão ali a tomar um cafezinho. Já cansados, é verdade. Mas não se preocupe que isso aqui depois descansa. Ó, senhores conselheiros, não há reuniões aqui paralelas. Olha, que falta de respeito. Isto é qualquer coisa. Ah, é consigo, sim. Vamos começar a trabalhar. É uma reunião, um grupinho de trabalho da água. Temos. Senhores conselheiros, não, agora falando seriamente, nós temos quórum. Os colegas que chegaram, os colegas, por favor. Os colegas que chegaram do Porto e de Lisboa estão só a serviço de um café, mas nós vamos adiantando, estamos muito atrasados, temos audições hoje e temos muito trabalho. E depois, lamentavelmente, há conselheiros que saem mais cedo. Quer dizer, assim é muito difícil trabalhar. Chegando mais tarde e saindo mais cedo, eu tenho mesmo que dar início aos trabalhos. Porque quem está ali a tomar café está a ouvir e eu já pedi licença para começar os trabalhos. Vamos começar precisamente com a aprovação da ata. A ata já foi ligeiramente alterada porque havia um lapso no que dizia respeito às presenças de africanos entre nós na reunião que tivemos conjunta. Essa parte já foi corrigida. O Sr. Vice-Presidente também fez uma nota sobre outra parte da ata e depois com certeza que a doutora Sara já integrou também essa parte. Por isso pergunto aos senhores conselheiros presentes, quer na sala, quer na zona do café, se têm, isto não vai para a ata, os senhores conselheiros presentes no auditório, se têm algo comentário à ata, ou podemos dar por aprovada. Aprovada. Muito obrigada. Vamos agora passar às informações. Eu devo-vos dizer que nós hoje temos muitas informações, mas são informações consequentes, não é apenas informação passiva. Preciso, efetivamente, da vossa atenção e algumas das informações, se não todas, vão exigir da nossa parte alguma reflexão e alguma deliberação, ainda que eu hoje tenha colocado aqui ao nível das informações. A primeira tem a ver com a nossa colaboração com a ANEM, como sabem, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Esta colaboração começou em boa hora, diria eu, por iniciativa da própria ANEM. Como sabem, o pedido inicial foi de... Espere, para eu ver alguma coisa. O pedido inicial foi de que nós dessemos alguma assistência na realização do quiz que eles fizeram. Nós demos muita assistência, deves dizer, e foi bastante trabalhoso durante o verão para todas as pessoas que estiveram envolvidas, porque a ANEM também... Enfim, com alguma inexperiência, certamente, não tinha um discurso assim muito direto. Umas vezes era uma coisa, outras vezes era outra ali ao lado, ou um bocadinho diferente. Mas é natural, eles também são estudantes, tinham época de exames, tudo se conseguiu fazer, com várias reuniões online assistidas, marcadas, assessoradas pela doutora Joana, que acompanhou sempre este processo muito de perto e endireitou, acompanhou e endireitou. E eu acho que o resultado foi muito bom e gostaria de vos apresentar precisamente este resultado, porque foi muito trabalhoso para todos os que estiveram envolvidos, para o secretariado também, mas acho que deu bastante boa nota do Conselho e fez com que o Conselho chegasse de uma forma direta a uma população mais jovem, que é também um dos nossos objetivos. Nós temos estado muito arredados os vários mandatos dos mais jovens e realmente nós estamos a conseguir lá chegar, e esta foi uma via direta, uma autoestrada bastante ampla e rápida, como são as autoestradas. Então, vamos lá ver, a doutora Sara quer projetar o que nós temos e ir explicando, porque eu daqui nem consigo ver, por mais que eu me esforce, não consigo ver.
Trata-se do primeiro quiz da bioética, que foi respondido pela nossa Presidente.
O procedimento eticamente correto, no caso descrito, independentemente da especialidade em causa, requer que o médico mentor aguarde pela entrada do utente no seu gabinete para depois lhe perguntar se tem alguma objeção a que um determinado número de estudantes assista à sua consulta. Estes serão apenas observadores para efeitos da sua formação clínica e estão também obrigados ao sigilo. A pergunta do médico deve ser tão neutra quanto possível, não sendo admissível qual mente que se tente.
Estas eram as várias respostas.
E a indicação da resposta certa. Olá. Passamos ao segundo.
A pergunta 2 é uma questão de justiça. É justo que quem não quer ser dador possa ser receptor no transplante? Um dilema força uma decisão entre duas opções igualmente boas, ou igualmente más. Então, segundo o bioeticista Diego Garcia, o melhor é tratá-lo como
segundo
um problema
terceiro.
Empate, razão. Isto é
sempre o mesmo sistema, por isso, primeiro a narrativa, depois havia questões que nós também fizemos, várias questões com a indicação de qual é que estava certa e depois a resposta.
Representa uma situação de emergência num doente de 20 anos que atingiu, portanto, a sua maioridade e a sua capacidade de...
Passamos ao próximo, quarto e último.
Para garantir...
Os que... A narrativa e depois as perguntas e as...
Nossa. Compreendemos bem a pergunta da doente. O ambiente exterior é pesado e a jovem, com dor abdominal intensa, pergunta se vai ficar internada. O que vão fazer? Os estudantes de sexto ano, que já sabem...
Estou a ver que a intervenção do nosso conselheiro Pereira de Almeida substitui logo forte apoio.
O pedido interno aos dois estudantes de sexto ano foi o de acompanharem a doente. Por isso
estão a ver, tudo isto foi passando, não é? Por isso tem aqui um forte impacto. Temos números, doutora Sara?
Sobre o impacto do quiz. Doutora Ana, temos essa indicação mais recente? Das visualizações?
Bem, eu lamento, isto é óbvio que devia estar aqui, pronto, logo se verá. De qualquer forma, eu recebi esse número a certa altura, agora não sei qual é o número atual.
Doutora Ana tem.
Bem, de qualquer maneira, não vamos perder tempo com isto. De facto, eu não especifiquei que precisávamos dos números, mas quer dizer, quando isto vem aqui à plenária, claro que precisamos, mas como fazemos sempre a atualização também do impacto que temos nas redes sociais, depois essa informação ser-vos-á dada, de qualquer forma, acho que se torna bastante evidente que conseguimos algum impacto, não sei qual, junto desta população mais jovem. Entretanto... Sem micro não fica gravado e depois não temos possibilidade para a gravação. Não, para a gravação, para ouvir, para fazer a ata.
Estava a dizer, há vários tipos de números. Há os números das visualizações, mas o quiz foi aplicado, certo? Portanto, se foi aplicado...
E foi esse número que estava para cima de 400, a primeira vez que eu recebi.
Respostas, as respostas?
Sim.
E eu até gostava de saber as respostas certas e não certas. E,
ah, isso. A ANEM é que sabe, reparem, só a ANEM é que sabe, porque a ANEM é que recebeu, a iniciativa é deles. Isso nós não temos. Nós estamos sempre dependentes do que a ANEM nos dá a nós. Nós não fazemos o registro.
Pronto, mas podemos perguntar, porque é muito claro, interessante.
Claro, e perguntámos logo a seguir.
Como é que, no fundo, depois fazer a análise das respostas. Quer dizer, tantos responderam assim, tantos responderam assim. É muito interessante isso. Quer dizer, nós estamos a fazer isto com o objetivo mesmo de... Eu, para já, dou os parabéns, porque acho que é muito interessante. A modalidade está muito, muito animada. Serem várias pessoas a aparecer também. Acho muito interessante mesmo, quero dar os parabéns. Agora é até aproveitar tudo aquilo que aquilo pode dar. Pode dar coisas muito interessantes. Ir ver, portanto, pedir ou articular com a ANEM o que é que nós podemos ter dali. Temos as respostas, etc. Independentemente agora depois das visualizações, isso é outra coisa. Mas esses números fazia sentido, de facto, fazer algum trabalho sobre eles.
Acho Eu que é compreendo que uma socióloga diga isso. Deixe-me fazer alguns breves comentários. Primeiro, agradecer os parabéns. Acho que isto foi uma ideia realmente que estamos todos muito de parabéns, mesmo. E todos, quando eu digo todos, são os conselheiros e é o secretariado. Deu muito trabalho, como eu disse, mas foi interessante. Mas o modelo que ali está foi proposto por nós. Não foi proposto pela ANEM, foi proposto por nós. E as narrativas foram escritas por nós. As perguntas e as respostas foram escritas por nós. E os vídeos foram feitos por nós. Por isso, reparem, muito, muito trabalho que aqui houve. Este é o primeiro ponto. Acho que realmente foi uma iniciativa de sucesso. A segunda é que todos os dados, a iniciativa não deixa nunca de ser da ANEM. E, por isso, todos os dados que têm, são eles que têm e nós pedimos-los. E eu recebi, efetivamente, os dados assim que o quiz terminou. Se pedirmos mais dados... Para tirar mais informação, eu aí pedia que fossem passados à conselheira Anália, porque se calhar consegue tirar a informação de lá. Porque nós não, quer dizer, já não conseguimos mais fazer, mas eu também reconheço que era interessante, e aliás daqui a pouco vamos falar sobre o estudo de impacto, e eu precisava muito também do olhar da conselheira Anália em relação a alguns aspectos que vamos tratar, e que estão relacionados com... tratamento de dados que conseguimos obter por meio de inquéritos como este quiz, mas nós ao nível do secretariado já não temos mais capacidade para trabalhar, nem capacidade, nem competência para trabalhar os dados, não é? Entretanto, a doutora Ana já tem informação fresquinha, só a favor.
Exatamente, já encontrei aqui os dados que nos foram enviados pela ANEM, responderam 681 alunos. Pronto, o dilema 1, 202...
O micro, por quando faz assim, mantém o micro fora da...
Está bom assim? Ah, pois é. Pronto, então, 681 estudantes, no dilema 1 responderam 202, no dilema 2, 107, no 3, 164 e no 4, 208. Foram os números que nos enviaram.
Os quiz foram saindo dia a dia, não saíram os quatro ao mesmo tempo.
Ok,
não.
Ok, certo.
Mesmo assim, eu devo
são
dizer...
resultados diferentes.
Sim,
claro.
Mesmo assim devo dizer que eu não achei, apesar de tudo, os resultados entusiasmantes. Não achei.
Porque depende do público, qual era o público?
O público eram todos os estudantes de medicina do país, por amor de Deus.
Era?
Quando
nós
estamos a falar de 100 respostas... Acho isto miserável.
Ah, eram todos os estudantes, o universo é todos os estudantes de medicina? São quantos? Pois...
Eu não sei, mas nós também. Nós temos muito mais que fazer.
Não é?
E isto demorava 2 minutos.
Marido
por isso.
Céu, mas isso é porque isto tem uma expectativa, sabe lá qual é a taxa de respostas que nós temos muitas vezes a muitos inquéritos. Portanto, se calhar não é assim tão mau. Eu digo, é mau no sentido, o universo de facto, não sei, são quantos mil, são quantos para já, qual é o universo dos estudantes de medicina?
Se pudermos...
Vai, tem que ser mais do que 1.500.
Bem, se me permitirem, senhores conselheiros, acho que este assunto é o que é. Neles têm 8 associações e têm vários observadores. São os números, são o que são. Os números, não se esqueçam que os vídeos continuam online e por isso os números não estão fechados. Okay. O os que estão fechados são... Os que estão fechados são os das respostas a estas questões, mas não o dilema e os vídeos de resposta. Por isso, isto continua a gerar respostas. E por isso penso que foi mesmo uma boa aposta. Deixem-me passar à frente no que diz respeito ainda à ANEM. A ANEM tem gostado muito do nosso contacto. O problema é que nós não temos estrutura para dar a proximidade que eles querem. A certa altura organizaram um colóquio durante o verão e também quiseram a nossa assistência. Eu fui sempre trabalhando com eles, por isso isto foi o verão com a ANEM. Estava um slogan interessante. Verão com a ANEM. E agora mandaram-nos material de apoio, tem aí, não é? O material, mandaram-nos material educativo, didático, e querem o nosso parecer. Eu digo-vos sinceramente, eu não tenho tempo para isto. Eu não sei se alguém tem. O que me custa muito dizer que não, mas nós não temos estrutura para isto, nem é a nossa vocação. Por isso, tenho agora uma série de material de apoio com data de resposta. Por isso, senhores conselheiros, se alguém quiser agarrar e dar uma vista de olhos, fazer pelo menos um ou outro comentário, era simpático. Agora, eu não consigo esticar mais, sou muito franca, não consigo. Acho que devo ficar satisfeita, mas enfim. É que sabem o quê? Eu gostava de dar apoio ao material de apoio, mas estar a fazer um trabalho de cuidado, a rever o material de apoio, quando vocês vão ver a quantidade de pareceres que nós temos, aos quais eu tenho que dar prioridade, eu nunca mais vou chegar com a quantidade de pareceres que temos, com a iniciativa maior que temos, grande, de forte impacto, no dia 11 de dezembro, que é já amanhã. Eu não consigo dar resposta ao material de apoio da ANEM. Talvez a doutora Margarida, a conselheira Margarida Silvestre, possa. Tem a palavra.
Bom dia a todos. Bom dia, senhora Presidente. É assim, se entender que é importante para o Conselho, eu posso fazer isto. Também tenho muitas ocupações, mas pronto. Também na minha qualidade de docente na área da ética de uma faculdade de medicina, eu acho que também tenho um bocadinho essa obrigação. Pronto, até porque não participei nos quiz, também na altura em que houve esta distribuição foi uma reunião que eu não estava, embora já tenha participado noutras ocasiões, noutros quiz que eles já me pediram, porque eles de facto são muito ativos e eu acho que de alguma forma também temos que valorizar isso e apoiar. Pronto, eu vou rever. Peço então que me enviem o material, está bem?
Eu peço que já, enquanto estamos aqui, para não esquecer, que seja enviado. Eu acho que se a doutora Margarida ficar agora com o micro, a doutora Joana pode mandar já este material à conselheira Margarida Silvestre para nem aquecer lugar, nem ela se poder arrepender. E então, se puder fazer uma nota que seja... A mim custa-me não dar apoio, mas não conseguirei. Pronto. Em relação à ANEM, fica assim? Está bem?
Eu poderei
também... peço desculpa, não tinha reparado.
Não. Eu poderei colaborar também, nomeadamente nestes aspectos da relação médico-doente, que são temáticas da empatia, em que também trabalho bastante. E poderemos ver, não é? Não sei a quantidade, mas...
Não é assim tanto, não é assim tanto. Vejam, por favor, se calhar é mais célere se cada uma ficar com um pedaço, digamos assim, em vez, mas combinarão como quiserem. Doutora Joana, então mande, por favor, agora para as duas conselheiras, está bem? Paulo Pinto Freitas e Margarida Silvestre, e agradeço muito esta possibilidade de colaboração, porque é realmente uma pena não dar resposta, mas também temos capacidades limitadas. Passo ao segundo tema, que tem a ver com a participação do CNECF no 35º NEC Fórum. Eu tenho muitas notícias sobre isto, eu atrevo-me a dizer todas elas boas. Mas assim como a primeira era informação e tivemos de tomar alguma deliberação, aqui também vai acontecer o mesmo. Primeiro, Este NEC Fórum decorreu em Copenhaga na semana passada. Se bem se lembram, quando o processo foi o seguinte, pediram-nos temas, nós mandámos para lá 3 temas, eles aceitaram 2 e as 2 pessoas que propuseram os temas foram. Quer dizer, eu fui porque iria sempre, porque vou também a representação do Grupo Europeu de Ética, e foi a conselheira Inês Godinho porque eles aceitaram o tema que ela tinha colocado, que era a liability, responsabilidade jurídica ao nível da inteligência artificial. O que é mesmo importante aqui destacar? Em primeiro lugar, o impacto da intervenção da conselheira Inês Godinho foi realmente bastante grande. Impacto positivo. Também pode haver impacto negativo. Não foi o caso. Foi tão positivo que, imediatamente a seguir, o NEC de Itália veio ter connosco para propor um parecer conjunto Portugal, Itália e Espanha sobre este mesmo tema. Eu não quis de todo perder essa oportunidade, não apresento ainda, pode ficar assim, mas só no primeiro slide, sem apresentar mais nada, por favor. Por isso, claro que não ia deixar passar esta oportunidade, não é? Querem fazer um parecer conjunto a partir de um documento que a nossa conselheira apresentou, foi de braços abertos. Agora, também tive a pensar um bocadinho da experiência com Espanha, que tem sido bastante mais moroso, e o texto vem sempre sob a forma de tópicos, nós tivemos que escrever imenso, está a levar muito tempo, e por isso eu propus, disse que sim, que nós faríamos este parecer conjunto, se, primeiro, o primeiro draft é português, porque foi a intervenção da nossa conselheira Inês Godinho, por isso ela fará um primeiro draft, muito simples, muito curto, só mesmo sobre a questão da liability, para poder sair rapidamente, até porque o nosso mandato também está quase no termo, e que teria essencialmente 3 partes. Uma primeira sobre qual é a realidade do ponto de vista técnico-jurídico. Segundo, as implicações éticas. Terceiro, as recomendações. Texto muito curto, muito cirúrgico para a questão e, sim senhora, neste caso avançaríamos. Claro que os vários conselhos vão ao seu plenário e nós aqui estamos no nosso plenário também. Por isso, é uma informação, mas exige também tomada de posição. Parece-me muito bem, mas alguma oposição, vamos dizer assim. Não? Ficam então os parabéns, certamente, à intervenção da nossa conselheira Inês Godinho. Agora, terei... mantenha, por favor. Terei de falar em causa própria. A minha intervenção também teve muito impacto positivo. não há aqui quem fale por mim, e eu tenho que dizer isso porquê? Porque aquilo que eu apresentei foi o nosso projeto, que já está em andamento, não é só projeto, já está em andamento de estudo de impacto. Um projeto que está nas mãos da doutora Ana. Aliás, a doutora Ana fez os slides iniciais, depois, claro, foram trabalhados por mim, até mesmo porque para eu apresentar as coisas tenho que as perceber à minha maneira. A verdade é que causou já o estudo de impacto, um enorme impacto, porque ninguém nunca, não houve nenhum NEC que tenha feito um estudo de impacto. E por isso, assim que eu acabei de fazer a apresentação, ainda a sessão não tinha terminado, eu tinha a Comissão Europeia a perguntar se nós não podíamos fazer a mesma coisa ao nível do Grupo Europeu de Ética, tinha o responsável por um grupo mediterrâneo de bioética a pedir repetir a apresentação para eles. Tive o Conselho da Suécia e da França a pedir a mesma coisa. Por isso, porquê? Porque está toda a gente a achar que é preciso fazermos um estudo de impacto, uma avaliação do impacto, e ninguém nunca fez. Por isso, nós estamos claramente aqui, eu atrevo-me a dizer, como em tudo, foi que a conselheira Inês Godinho, a certa altura, disse, não há nada que os outros grupos tenham feito, que os outros NECs tenham feito, que nós não tenhamos já feito. De facto, estamos muito bem situados em termos relativos. E por isso isto causou, de facto, muito impacto. Queriam já que isto fosse apresentado em Tunes, onde está o nosso vice-presidente, mas de facto ele não tem estado a trabalhar nesse assunto, falei com ele, mas ele não se sentiu também muito à vontade para o apresentar logo, mas ficou marcado para a próxima reunião fazer esta apresentação. Por isso, acho que aqui também vale a pena. Que mais? O outro aspecto muito importante que também tem que ser aqui referido é que houve uma reunião em que se propôs um statement, têm convosco, Statement on Ethical Responsibility Towards Value-Based European Digital Sovereignty. Queriam que fosse assinado formalmente pelos presidentes dos conselhos, eu disse que não tinha legitimidade para o fazer, alguns outros apoiaram a mesma coisa, aliás isto já é a terceira tentativa de fazer um joint statement, uma declaração conjunta no final dos NECs, mas como eu disse e já várias vezes, quando nós chegamos lá não temos essa possibilidade de o fazer em nome do conselho. E então a opção foi de fazer em nome dos participantes. E em nome dos participantes pareceu-me bem, já não vincula propriamente do ponto de vista institucional. Em todo o caso, achei por bem trazer aqui o documento aberto a comentários da vossa parte. Para mim, afigura-se particularmente interessante esta questão, porque, sendo hoje, como eu percebi, uma questão maior no contexto europeu, por razões que depois podemos falar mais à frente, eu e a doutora Margarida Azevedo estivemos a reformular o programa do nosso encontro internacional de 5 de março, de forma a colocar este tema na agenda. Depois falarei mais detalhadamente quando chegarmos lá, mas só para dizer que também, porque já estamos a projetar, avançar com este tema para 5 de março, é importante que vejam o documento e se estão de acordo. A ideia ela é muito simples, para quem não teve a oportunidade de ver, a ideia essencial é simples. Hoje a Europa está dependente das infraestruturas digitais norte-americanas. Não vale a pena comentar o ambiente político, social e tecnológico dos Estados Unidos na atualidade, e o respeito ou a falta dele em relação aos direitos humanos, nomeadamente o da privacidade, o do acesso aos dados, o da comercialização dos dados. E por isso, dentro deste contexto que não vou aqui desenvolver, a União Europeia está cada vez mais determinada a conseguir ter infraestruturas digitais que sejam formatadas, se quiserem, baseadas, formatadas, fundamentadas nos direitos humanos e em valores fundamentais. Ou seja, aquilo que se diz ethical by design, private, human rights by design, private by design, ou seja, que os direitos humanos e os valores fundamentais da Carta Europeia estejam integrados no próprio desenho das infraestruturas digitais. E não apenas criar infraestruturas digitais e depois no fim ver se estão conformes ou não estão conformes. Quer dizer, já as desenhar de tal forma que estejam conformes. Este é um grande projeto europeu, a Presidente da Comissão Europeia tem-se referido, alguns comissários europeus têm-se referido também, acho que é uma preocupação ética também, é este o contexto. Gostaria que perguntar se têm alguma observação em relação a este joint statement, que é relativamente breve, e o que diz é, nós precisamos de infraestruturas digitais que respeitem os valores humanos. No fundo, é isto que diz. Muito bem, parece que sim. Então, se... Sim, com certeza.
Como não ser suficiente de infraestruturas, é só infraestruturas ou é também, ou é também depois as redes que são constituídas, que são produzidas no âmbito dessas infraestruturas? Porque infraestrutura é uma coisa física. Outra coisa é, é todo o software, tudo o que é criado sobre a infraestrutura.
Exato, é tudo isso, porque são infraestruturas também, porque são infraestruturas de comunicação, de comercialização, de desenvolvimento, e por isso nós tratamos disso como infraestruturas digitais. É, de facto, aquilo em que estamos neste momento dependentes. Reparem, se a certa altura as Big Tech norte-americanas decidirem interromper aquilo que é o seu serviço na Europa, em que é que ficamos? É disto que se trata. Não entrem em pormenores técnicos, só em pormenores éticos.
Okay.
Tá? Por isso, em relação a este aspecto, é isto. E eu agora ia passar muito rapidamente, conselheira Inês Godinho não pôde estar hoje presente, está a dar aulas. Eu ainda lhe perguntei se podia intervir à distância, como sempre fazemos quando há pessoas responsáveis pela apresentação de algum documento, mas ela disse que efetivamente não conseguia. E por isso, a doutora Sara vai agora apresentar o PowerPoint que a conselheira Inês Godinho enviou, ver se eu consigo fazer o comentário. Por isso temos aqui primeiro os temas gerais, gerais que foram apreciados durante o evento. Bem, a fotografia, está bem. E depois os tópicos, cá está a soberania digital, a ética da inteligência artificial, as novas tecnologias. Novidades e prioridades de cada um dos Conselhos Nacionais de Ética, estes são sempre encontros interessantes para verem o que é que cada um está a trabalhar. Depois, as estratégias futuras têm a ver precisamente com consultas públicas que foram feitas, o nosso projeto de avaliação de impacto. Falaram muito também de juventude, mas não têm estratégias de juventude como nós temos, mas enfim, estratégias, o que é que cada um estava a fazer em termos de futuro, e a ética na sociedade e o sucesso dos Conselhos Nacionais de Ética, que no fundo decorre também da primeira. Eu acho que não, obviamente não vou ler porque leem muito mais rapidamente do que eu, mas é o desdobramento de cada um dos temas que eu aqui fiz rapidamente. Eu creio que o PowerPoint foi distribuído, certo? Por isso passemos à frente. Soberania digital já apontámos como um grande tema. Aqui não vos sei responder porque é que há um há um título em encarnado e os outros a preto, lamento, não percebi porquê. Cá está as questões fundamentais. Aquela exposição de corpos tem a ver, parece-me ali uma nota mais dissonante, é um tema sempre de São Marino. São Marino está sempre a falar sobre esta questão de exposições itinerantes de corpos de pessoas mortas, que pelo facto, agora já é a intervenção minha, pelo facto de se chamarem arte, podem ser expostos. São Marino é completamente contra, por uma questão de respeito e de privacidade. Mas havia muita gente que achava que não havia problema rigorosamente nenhum. Enfim, não vamos debater a questão aqui, mas foi uma nota um bocado dissonante porque não tinha a ver propriamente com o resto dos temas. Não sei muito bem porque é que este foi integrado, nem sequer é novidade porque São Marino fala sempre sobre este tema, mas pronto, lá estava o tema. Mas... está estratégias futuras, se quiserem que separe, mas tiveram acesso também ao tiveram também acesso ao PowerPoint, e agora a síntese é que me parece mais importante. O elevado acolhimento, eu sou testemunha, de facto, não só testemunha, mas o resultado é mais evidente, quer dizer, pediram logo para fazer um parecer conjunto. Pedidos de consultadoria, não só da França e Países Baixos, mas também, também a Suécia, o parecer conjunto, Portugal, Espanha e Itália, a tal declaração conjunta, por isso estes são os principais síntese que eu já tinha aqui referido. O balanço, também me parece interessante esta apreciação. Os temas tratados encontram-se entre os que têm sido refletidos e tratados pelo CNEC. Isso ficou muito evidente. Eu e a conselheira Inês Godinho vimos que não houve nenhuma iniciativa que os outros, e é mesmo nenhuma, que os outros conselhos tivessem apresentado, que nós não tivéssemos já feito. E por isso a imagem que passa é que realmente o nosso conselho é ativo, dinâmico, atento aos temas mais relevantes, com a implementação de estratégias inovadoras, elevada ligação com a sociedade, isso foi sempre muito referido, a nossa proximidade e também junto do poder político. E creio ser tudo, certo? É? Não.
Falta a apresentação da Presidente.
Pode passar rapidamente, só mais para a frente, mais para a frente, só mais para a frente, mais. Não, antes. Aqui, o que é, por isso, só para perceberem a estrutura, eu acho que isto é importante, porque podem ter outras ideias, isto é o trabalho que a doutora Ana está a fazer, se tiverem mais ideias. Por isso, primeiro, o que é um estudo de impacto num Conselho Nacional de Ética? Segundo, como é que se faz? A estrutura era, primeiro, o que é, porque é diferente ser num Conselho Nacional de Ética ou ser noutro contexto. Segundo, como é que se faz? E vejam, temos aqui não só dados quantitativos, qualitativos, e três categorias bem diferentes, os indicadores que são mensuráveis, as evidências narrativas e as boas práticas adotadas ou não, e depois o próprio processo e as várias etapas do processo. O terceiro, este é o mais importante para mim, que são as categorias que estão a ser analisadas. Por isso, estas são categorias que a doutora Ana e eu temos trabalhado desde para aí junho do ano passado, não é? E por isso nós temos aqui 4, 7 categorias. E todo o estudo de impacto que está a ser desenvolvido adota estas categorias e faz-se segundo estas categorias. Era importante saber, se tiverem alguma sugestão, digam. Da vossa parte, se me permitem, não vamos passar mais, pois se quiserem o PowerPoint também é disponibilizado. A partir daqui era um esmiuçar de cada uma das categorias, por isso não nos interessa agora para aqui, seria perder muito tempo. Este mesmo é que importa que vão vendo. O que é que podem fazer cada um dos senhores conselheiros neste contexto? Tanta coisa. Primeira, muitos dos conselheiros aqui presentes têm representado o Conselho e agradeço, porque muitas têm sido mesmo com um grande espírito de sacrifício e lá vão, porque isto também está a ser avaliado, quantos convites é que temos e aqueles a que damos resposta positiva e os públicos que nós atingimos. Por isso é muito importante, se tiverem uma foto, se tiverem da vossa participação, se tiverem uma nota, às vezes um parágrafo chega, passar diretamente à doutora Ana, porque ela está a reunir todo este material. Outros aspectos, aquilo que são as vossas redes sociais, há muitos conselheiros aqui que têm redes sociais, fazer a partilha daquilo que o Conselho vai publicando, o Conselho publica 2 vezes por semana, por isso qualquer partilha é ótimo, não é? Vai possibilitando, aumentando os números dos nossos seguidores. A doutora Ana também está a controlar isso. O boletim, a mesma coisa. os números de subscritores, também estamos a ver isso. Nas aulas, recomendar o boletim. No outro dia tivemos aqui um ex-conselheiro nosso a dizer que apresentava o boletim nas suas aulas e debatiam algumas das notícias. Por isso é que o boletim tem que ser muito informativo, não é informativo, mas com conteúdo substancial, não pode ser só, enfim, notícias de cor-de-rosa. Temos que ter mesmo substância para poder ser utilizado, mas isso pode-se fazer, não é? Outro aspecto, recomendar os nossos parceiros, de acordo com as temáticas que estão a dar. Recomendar os parceiros. Na bibliografia, as infografias têm sido muito úteis, é uma forma muito simples de passar a informação. Propor outras infografias, por exemplo, se virem que dentro da vossa área de trabalho era possível um determinado parecer que se convertesse em infografia, ou uma súmula diferente, um modelo diferente, falo-emos. Por exemplo, aqui, quem tem acesso a publicações que estão sob a sua liderança, fazer notas, quer dizer, pedir aos responsáveis por essas publicações, há um parecer do Conselho que interessa àquela classe profissional, àquela área, se têm publicações, por favor, também. Por isso, há imenso trabalho que se pode fazer sem grande esforço, e que nos pode levar mais longe. Tudo isto está a ser contabilizado neste momento, de acordo com estas categorias que aqui veem. Qualquer sugestão é bem-vinda. Não sei se haverá já alguma. Parece que não, então. Vamos continuar. Em termos da presença do Conselho no NEC Fórum e consequências, está tudo dito. Senão, não, está aqui ainda um. O grupo de o Mediterranean Ethics Bodies. Lembrar-se-ão na última plenária que eu disse que havia uma reunião que era ou em Marrocos ou na Tunísia, estava a fazer confusão, e eu tenho certeza que a parte da confusão é que se lembram melhor. E de facto a organização era, marroquina, o primeiro evento tinha sido em Marrocos, mas abriram para a Tunísia e o nosso vice-presidente está na Tunísia a representar o Conselho. Ora, eu em Copenhaga também estive em presença dos organizadores do evento de marroquinos do evento. E estou a abrir aqui o WhatsApp para vos dar algumas notas que o nosso vice-presidente mandou, notas bastante extensas. E em que ele diz que de facto este encontro foi sobre o Fórum Mediterrâneo para a Inteligência Artificial, é o segundo encontro, nós tivemos no primeiro, tivemos no segundo, isto tem sido muito apadrinhado pela Comissão Europeia. Entretanto, falaram-me, quando eu estive em Copenhaga, da constituição de uma rede mediterrânea de ética para os aspectos digitais e da inteligência artificial. Em que Portugal será um país fundador. Esta rede inclui os países do sul da Europa e do norte da África. Por isso, esta é uma questão que temos também aqui ver. Eles estão realmente bastante ativos, já tiveram estas duas reuniões e vão ter uma reunião em Itália, em maio, para lançar este Fórum dos Conselhos Nacionais de Ética do Mediterrâneo. Enfim, temos aqui uma leitura um bocadinho livre da nossa situação geográfica, como podem imaginar, mas ainda estamos no Mediterrâneo, quer dizer, vamos estar no Mediterrâneo, se acharem bem. Vê-nos sempre como parte do Mediterrâneo, eu acho que não nos devemos excluir. Perdão? Deve ser por causa da dieta, efetivamente. Por isso, eu diria que esta é mais, para mim, parece-me ser uma excelente notícia, porque nós estamos desde a primeira linha neste grupo, e é um grupo, vejam, quer dizer, nestas duas últimas semanas, o que é que nós temos? um parecer conjunto com a Itália e a Espanha, já tínhamos um parecer conjunto com a Espanha, já temos um parecer conjunto com a Lusofonia e agora trabalhar em conjunto com o Mediterrâneo, com os países do norte da África. Por isso, pergunto ao plenário, avançamos? Sim? Haja gente para fazer isto tudo. Pronto, mas avançamos, não é? Por isso, cá estamos, avançamos. Muito bem. E agora? Agora, os Estados Gerais da Bioética, que é aquilo que nos vai ocupar certamente até ao meio-dia, quando vamos ter a primeira audição. Ora, eu queria dar primeiro a palavra ao Sr. Conselheiro Hélder Mota Filipe, porque foi o organizador do último, fórum regional. Um fórum regional decorrido em Bragança, onde foi difícil de organizar e de lá chegar. De organizar, não sei, o Sr. Conselheiro é que vai dizer. De lá chegar foi um bocadinho, não é? Sobretudo para o nosso secretariado, e aqui também uma palavra de apreço, porque é sempre com muito boa vontade que, e muito esforço, neste caso em Bragança, que se lá chegou, mas realmente é importante chegar aos sítios onde temos estado ausentes. Por isso, Sr. Conselheiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. E eu queria começar por aproveitar a deixa e dizer que eu considero que foi um sucesso. O feedback que eu tive de todos os participantes, dos participantes que me contactaram a seguir, foi que correu muito bem e que viram e que sentiram também que tinha sido muito útil e um sucesso. E grande parte deste sucesso se deve exatamente ao secretariado, à doutora Joana e à doutora Margarida, que foram incansáveis na organização, na disponibilidade, e queria agradecer-lhes publicamente. Basicamente, foi no dia 11 deste mês, e queria agradecer também que ficasse em ata à minha colega Eugénia Batista, que foi a grande dinamizadora local, é a farmacêutica comunitária e diretora técnica de uma farmácia de Bragança, mas tem um grande envolvimento do ponto de vista social com a sociedade, eu acho que com todo o distrito, segundo percebi, de Bragança, e portanto teve um papel fundamental na capacidade de envolver muitas das entidades que lá estiveram. Nós tivemos mais de 30 pessoas na reunião. Foi uma presença muito heterogénea, mas de nível elevado do ponto de vista da relevância social. Nós não tivemos a Sra. Presidente da Câmara, mas contactou-me e enviou a vereadora da área social. Tivemos a CCDR Norte, tivemos o Centro Distrital da Segurança Social, e foi muito interessante. Tivemos os comandantes distritais da GNR e da PSP, tivemos representantes e docentes do Instituto Politécnico, mas também do agrupamento... Tivemos dos agrupamentos de escolas, tivemos o secretariado diocesano da Pastoral, a Santa Casa Misericórdia, e um aspecto muito interessante, tivemos também o presidente da Junta de Freguesia da Freguesia da cidade e um outro presidente de Junta de Freguesia que é a representação de todos os outros todos os outros presidentes das juntas de freguesia. Portanto, houve um grande envolvimento. Eu fiz a apresentação que estava preparada e depois houve uma discussão muito, muito interessante, envolvendo todos, e a discussão durou mais uma hora do que estava previsto. E só não durou mais tempo, porque tínhamos que libertar a sala, porque já se fazia tarde. E há um conjunto de aspectos que eu queria partilhar, e não vou demorar muito tempo relativamente a isso, mas que são importantes. Um deles foi a capacidade das discussões serem multidisciplinares. Por exemplo, tivemos o presidente do Conselho de Administração da OLS, de Bragança, o diretor clínico e diretores de dois dos centros de saúde. E, portanto, houve uma discussão muito interessante. Por exemplo, uma delas, lembro-me, envolvendo os comandantes das forças de segurança, o presidente da Segurança Social e os diretores dos centros de saúde, nomeadamente nas políticas de proximidade, de apoio aos mais desprotegidos e da dos adolescentes e da integração de imigrantes. A discussão foi muito interessante, houve um aspecto que foi muito discutido, que foi a inteligência artificial e como é que está a ter impacto, quer nos estudantes do ensino superior, quer nos estudantes do ensino secundário, quer na saúde mental das crianças e jovens, e aí houve uma intervenção muito interessante de um dos diretores de um centro de saúde, e, portanto, as discussões eram muito multidisciplinares. Houve muitas propostas podendo envolver o CNECV. Uma delas, muito interessante, foi proposto quer pelo Comandante-Geral da PSP, quer pelo Comandante-Geral da GNR, e a preocupação que eles têm em capacitar, do ponto de vista ético, os seus membros.
A sério.
E é tão a sério que eles fizeram um pedido, e a Sra. Presidente vai ficar ainda mais chocada, que foi que o próprio CNECV pudesse entrar em contacto com o Comando Nacional, quer da PSP, quer da GNR, porque eles vão entrar em contacto com o Comando Nacional para tentar desenvolver iniciativas que possam aumentar a capacitação do ponto de vista de aspectos relacionados com a bioética. Eles até propuseram que, em vez de estarmos a inventar a roda, que o próprio CNECV podia escolher das áreas que estão a trabalhar, algumas áreas para poderem dinamizar estas iniciativas. Esta foi uma das propostas importantes. O outro aspecto importante foi uma proposta do próprio Instituto Politécnico de Bragança, que está a organizar um fórum, um simpósio sobre One Health, e gostariam de ter a componente da bioética envolvida neste simpósio, e já dei um lamiré ao conselheiro Pedro Fevereiro. Houve a professora que está a desenvolver este projeto, ouviu algures uma intervenção do conselheiro Pedro Fevereiro e propunha-se, poderia ser ele a fazer a fazer esta parte. Outra coisa que preocupou, que foi bastante desenvolvida, ou por outra, em muitas das áreas que foram desenvolvidas, eu aproveitei para informar os documentos que temos ou que estamos a preparar, e para que eles possam ter, muitas vezes, estes documentos como base para os ajudar nas iniciativas. E este penso que é outro aspecto importante. No fim, houve unanimidade na aceitação de uma proposta, que é que todos os intervenientes pudessem passar a fazer parte da nossa mailing list, porque eles sentem que têm pouca informação relativamente aos temas que são discutidos na bioética e que podem ser importantes para as diferentes entidades e para as responsabilidades que as diferentes entidades têm representadas. Portanto, acho que temos, acho que correu bem, acho que as pessoas sentiram-se muito reconhecidas do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida ter feito esta iniciativa em Bragança, queixam-se muito da interioridade e, portanto, de serem esquecidos. Senti uma dinâmica muito interessante no Instituto Politécnico de Bragança e um genuíno interesse em desenvolver estas atividades, e também a Câmara Municipal, que ficou de agora criar uma dinâmica com base no que foi discutido e envolver as outras entidades, Forças de Segurança, Segurança Social, a própria ULS e verificar como é que pode desenvolver aquela ideia que saiu dali, da própria vereadora, e que teve, digamos, o apoio das outras entidades, e voltar a contactar-nos depois de ter uma ideia mais definida. Portanto, acho que correu bem. E acho que há uma semente para que possamos aprofundar iniciativas conjuntas e colaborar com as diferentes entidades do Distrito de Bragança nesta área.
Apenas,
foi a nova Câmara.
Apenas uma nota complementar. Como sabem, para fazer parte da nossa mailing list é muito simples, basta subscrever o boletim. E por isso compete a cada um fazê-lo. Nós, que somos sempre proativos, reunimos sempre a lista de todos os presentes nos nossos eventos e mandamos. Por isso, já estamos a fazer isso. Todos os eventos que decorreram, desde o Dévora até Bragança, nós temos os e-mails de todos os participantes. E imediatamente mandamos o boletim que se segue, e claro, a pessoa tem que aceitar. Se não aceitar, nós depois não podemos continuar a mandar devido às restrições do RGPD. Não é assim, doutora Ana? Por isso também já tem os mails destas pessoas que estiveram em Bragança, e por isso elas já vão receber o boletim que vai sair na próxima quinta-feira, e que aliás trará informação precisamente sobre o evento de Bragança. Também tive nota que, de facto, a doutora Eugénia Batista tinha sido absolutamente incansável, uma peça indispensável para o sucesso da iniciativa, e para dizer que, isto não é preciso ficar em ata, mas para saberem que nós, por iniciativa da doutora Margarida e da doutora Joana, levaram uma prendinha daquelas que nós temos às vezes para os keynote speakers. Mandámos uma prendinha que foi entregue em mão como sinal do nosso apreço. Às vezes não é o objeto em si, que aliás é um objeto bastante bom comprado no museu aqui da Assembleia da República, mas não é o objeto em si, é mais o gesto, apesar de tudo, de reconhecimento e de apreço. Eu devo dizer que, ao ouvir isto, eu da minha parte fico brutalmente entusiasmada com os fóruns regionais. Eu acho que foi das coisas melhores que nós já inventámos neste Conselho, mas se quer o entusiasmo é só o meu, não sei, parece que não, pelo menos. Eu acho que tem sido absolutamente fabuloso. Quer dizer, nós conseguimos, com estes fóruns regionais, primeiro, que cada conselheiro faça o que bem entende, onde quiser, com as pessoas que quiser, por isso, completamente descentralizado, mas com todo o apoio do secretariado, que tem sentido, não é? O secretariado está sempre atento àquilo que cada um dos conselheiros quer, e por isso acho que dá aqui uma autonomia fantástica para cada um fazer o que achar melhor. E é mais importante, é que temos ido a locais e falado com pessoas que de outra forma estariam totalmente afastadas do nosso radar. Eu nunca imaginaria fazer nada para a GNR. Não é? E por isso, eu digo sinceramente, eu acho que foi das melhores coisas deste mandato, para mim, parece-me ser estes fóruns regionais, que é realmente fazer a implantação do Conselho, dar a conhecer e estarmos do norte a sul e com públicos que nós não íamos atingir de outra maneira. Por isso, estou mesmo muito, muito entusiasmada com estes encontros. E por isso vamos falar dos próximos. De maneira visível, os que têm data e os que não têm. Não sei se a doutora Margarida se quer explicar alguma coisa, pegar no micro e explicar alguma coisa, faz favor.
Sim, pode ser. Bom dia a quem também ainda não cumprimentei. Aí nesse Excel estão todos os fóruns regionais que ainda não aconteceram, e nós colocámos só aqui, pronto, a amarelo, algumas datas que ainda estão por definir, para depois podermos avançar com as reuniões de preparação. Não sei se já existe aqui alguma data mais definida, entretanto.
Vejam que nós já temos aqui uma preocupação bastante grande, que é a de 9, quer dizer, 9 no Porto, e nós temos o grande evento a 11, aqui em Lisboa, com todas as entidades designantes e não só. Por isso, tentem evitar situações destas, porque depois podemos falhar num ou noutro, porque acaba por ser muito trabalho. E eu tinha dito no início que era bom termos 2 semanas de folga. Aqui temos 2 dias. Aliás, um, que é o dia 10. Não é 2 semanas, é 1 dia. Por isso, quem ainda não fechou data, por favor, tome em consideração as datas que já estão fechadas. Porque é muito difícil. E depois há locais e locais, claro, compreende-se que para o Porto ainda é possível, mas sei lá, se este dia 9 de dezembro fosse em Bragança, não teria sido possível, porque nem dá para as pessoas conseguirem chegar e voltar. E eu preciso de toda a gente aqui em Lisboa no dia 10 para organizar tudo para o dia 11, a logística, sobretudo a logística na Assembleia da República, é muito pesada. Eles mudaram os regulamentos todos, a prova é a nossa condecoração, não é? Mudaram os regulamentos todos, é tudo muito, muito pesado. Toda a logística aqui é muito pesada para o secretariado. Por isso, vejam, por favor, o que é possível fazer. E eu agora exortava vivamente aqueles que ainda não têm data marcada para tentar defini-la aqui, porque também para o secretariado, e aqui muito em concreto para a doutora Margarida, ainda que ela não trabalhe sozinha nestes fóruns, trabalha com o apoio de toda a equipa, mas é ela que está à frente desta organização, para ela também é bom poder fazer o planeamento. Por isso, já temos aqui o Conselho Pedro Fevereiro, por favor.
Posso? De facto, estão por definir, estão por definir. A minha pergunta é, qual seria o intervalo temporal adequado para qualquer uma delas? Que é para eu fazer as coisas ao contrário, em vez de ser eu a definir, tentar ver onde é que pode cair, que não seja complicado.
É assim, o que eu tinha dito em setembro passado eram 2 semanas. Neste momento, parece-me já difícil manter as 2 semanas, porque a maioria dos eventos já estão a ser atirados para 26. Mas, por favor, se for ainda possível 2 semanas, ótimo, mas no mínimo 1, porque senão não aguentamos.
Não é isso, eu estou a pedir ao contrário. Digam-me quando então é que podem ser. Em vez de ser eu a dizer que vão ser naquele dia, diga-me, eu, como ainda não está acordado...
Não, mas é uma questão de ver, perante o que está marcado está ali. Por isso, têm que ser os senhores conselheiros a ver, dentro do que ali está, o que é que mais convém, mantendo 1 semana mínima e, se possível, 2 de intervalo.
Está bem. Envia-me isso, por favor, Margarida.
Foi enviado.
Quando?
Com o material todo da plenária. Com o material todo da plenária.
Ah, foi junto com a reunião, está isso.
Sim, por isso, quanto mais depressa nos disserem alguma coisa, e se puderem dizer algo aqui, seria bom, porque se nos disserem todos por e-mail, até podemos ter a circunstância de 2 marcarem 2 dias seguidos. Por isso...
Não, mas só falta... Neste momento só falta Évora e Faro, não é?
Há aqui conselheiros que ainda não estão ativos. Professora, conselheira Anália, por favor.
Não, é que Lisboa está indicada a 21, mas referiu que havia a 11, mas é outra coisa.
A 11 é o nosso grande evento.
Ah, é o grande.
Pronto. É o grande. É o grande evento de aqui na Assembleia da República, de uma manhã. Exatamente. Por isso vai ser um evento muito pesado mesmo. Se alguém quer tomar a palavra, por favor, tomem a palavra.
Posso dizer, por favor?
Sim, micro.
esta coisa, as datas dos plenários?
É dia 11.
Não, não, até março.
Acrescentar neste quadro, não, é mandar, mas isso já foi mandado, mas manda-se outra vez. Mas manda-se outra vez, mas foi mandado e está na internet. Algum senhor conselheiro que queira tomar a palavra? Eu devo dizer que, em relação a janeiro, há uma questão que também tem que ser, enquanto estão a pensar em marcar datas, por favor, queria pedir que não marquem nada em janeiro de 13 a 16, se eu não estou enganada. De 13 ou de 12, acho que 12 é que é segunda-feira. Não marquem nada de 12 a 16. Por favor, prestem atenção. 16 incluído. Aliás, nunca podia ser 16, porque 16 é a nossa plenária. 17 é sábado. Mas pode ser, por nós? Aonde?
É que o meu teria que começar a 15 de janeiro, um período entre 15 de janeiro. E sendo assim, porquê é que deletou?
Pois não sei. Tudo?
Estava a pôr a data que...
Previsto? Não, 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 é uma previsão, continua a previsão. Só que a partir de 17.
Deixem-me explicar...
Esta informação que a senhora Presidente trouxe.
Exatamente. Previsto... Esta... É só mudar 15 para 17.
Isso, não queria que mexesse.
Exato, é só isso, mais nada.
É só isso mesmo.
Mais nada.
Exato, exato, exato. Muito bem.
E enquanto pensam em novas datas, que era mesmo importante, novas datas, novas iniciativas, aliás, eu acho que à medida que algumas iniciativas vão tendo lugar, também mostram como é que pode ser feito. E se calhar podem organizar as vossas de maneira diferente ou mais abrangentes, enfim, como bem entenderem. Porquê é que essa semana tem de ser mantida livre? Pelo seguinte, estamos a tentar contactar a Presidência da República para a apresentação dos Estados Gerais desde o verão, ao mesmo tempo que tentei apresentar ao Presidente da Assembleia da República, tentei apresentar também ao Presidente da República. Mas não tivemos grandes respostas. E por isso eu fiz uma nova insistência em outubro, novembro, já não me lembro exatamente a data, fiz nova insistência junto à Casa Civil e junto dos contactos diretos e do próprio formulário também que é feito. Eles marcaram uma audiência para a próxima segunda-feira, dia 24. Fui assim um bocadinho apanhada de surpresa, eu até tinha dois exames nesse dia, enfim. E de repente lá marquei eu tudo para vir a 24 falar com o Sr. Presidente da República. Este não quando, e não vale a pena tomar grandes pormenores, eu percebo que afinal não era comigo, era com o conceito todo, com o plenário. O Sr. Presidente da República gostou muito da outra sessão que nós fizemos, com todo o plenário na sala das reuniões de Estado. O que é? Eu também achei. E então, afinal não era só comigo, era com todos, mas quer dizer, eu descubro isto quando? Estava eu agora em Estrasburgo há dois dias, não foi? Há dois dias.
E qual seria a data?
Segunda-feira. Pronto, a vossa reação foi a minha. Bom, exatamente, a vossa reação foi a minha. Agora, eu é que não podia dizer à doutora Rita Magalhães Colasso, no way. Por isso tentei dizer de outra forma. Tentei dizer de outra forma. Aliás, muito gelada, estavam menos 2 graus e eu estava a falar com ela no meio da rua, à noite, em Estrasburgo. Por isso, até com uma certa pressa de conversar. Por isso, o que eu expliquei foi que, de facto, era muito difícil convocar os senhores conselheiros para segunda-feira, que não ia ter grande sucesso. A proposta ainda foi de... então, só os de Lisboa,
eu não achei grande ideia e eu disse, os de Lisboa são muito poucos. Neste momento nós estamos em todo o país, de Lisboa são 3 e por acaso os que mais faltam, isso, essa parte não disse. Essa parte não disse. Não, também há aqui mais, também há aqui mais. Nas áreas metropolitanas. Pronto, já cometi uma gafe, mas eu não disse. Continuando, o que eu expliquei foi de facto não era possível. A maior parte dos concelheiros, o que eu disse foi, a maior parte dos concelheiros são fora de Lisboa. Convocar apenas aqueles que estão em Lisboa para um Conselho Nacional de Ética, deixando de fora os restantes que nem sequer têm a possibilidade de vir, não é que eles não coloquem em prioridade a audiência com o Sr. Presidente da República, que obviamente colocam, mas apesar de tudo há alguns compromissos profissionais e institucionais que podem não poder ser desmarcados. E por isso, bem, fazendo a história curta, houve grande receptividade aos meus argumentos, pedido de datas da nossa parte para, então, esta audiência com todos os concelheiros, e eu disse 16 de janeiro, porque já tínhamos a plenária e, por isso, era a hora melhor para poder ser recebido. Ela disse-me que 13, neste momento, era o dia que parecia melhor. Eu disse, sim, senhor, com esta antecedência será possível pensar em 13, e insisti no 16 ou no 15, que era de véspera. Neste momento avançámos com estas datas oficialmente, por isso temos um ofício com estas datas, por ordem, 16, 15, 13. O que eu poderei fazer, se não for marcada 16, que é a data do nosso plenário, nós mudarmos o plenário para essa mesma data, para não estar a obrigar os senhores concelheiros que vêm do Porto ou de Coimbra ou de Ourique ou de Setúbal a virem duas vezes. Se acharem bem, eu... O coffee break era capaz de não ser tão bom. Se acharem... Por isso, já seguiu a carta oficial a dizer que as nossas preferências, e deram-nos esta prerrogativa, que as nossas preferências são 16, 15, 13, eu fico a aguardar. E se vos parecer bem, se nos for marcado uma data que não 16, eu mudaria a plenária automaticamente para essa data. Isso a mim não me aquece nem me arrefece, mas devo dizer que tenho muita pena que tenha havido aqui problemas de comunicação para o dia 24, porque, como é óbvio, a cada dia que passa o peso do Presidente da República diminui e em janeiro não é o mesmo que em novembro. E por isso houve aqui problemas de comunicação. E o resultado é este. Não vale a pena entrar em miudências. O resultado é este. E por isso tenho muita pena que não seja em novembro. Ainda tentei que fosse em dezembro. Tentei 11. Tentei outra data. Por isso, como sabem, eu sou pessoa de tentar muito e de insistir bastante. Não precisava logo de rir. Não foi mesmo possível. Mas a questão é que... Ainda bem que é antes. Eu só posso dizer, ainda bem que é antes. É a única coisa que eu posso dizer. Porque depois, então... Não, não era... Não, porque ele não deixa de ser presidente. O mandato só termina quando começa o outro. Não há vacatura do lugar. Mas, obviamente, não sejamos ingênuos, não é a mesma coisa. Bem, senhores concelheiros, permitem-me então que, se a data marcada não for a 16, então eu marcarei a plenária para 13 ou para 15. Está bem? Estamos todos de acordo? O segundo aspecto, por favor, compareçam. Em princípio, será às 4:30. Foi o que me disseram, às 4:30. Por favor, compareçam, porque o pior que nos pode acontecer é termos uma presença, como é que é? Pífia. Por isso, o objetivo é apresentar o nosso plano de atividades e o nosso plano de Estados Gerais. E por favor, mais uma vez, façam o possível para estarem presentes, porque era muito importante se estivéssemos todos presentes. Como já repararam, há conselheiros que neste fim de mandato estão cronicamente ausentes. Não há nada mais que eu possa fazer. São quase sempre os mesmos, estão cronicamente ausentes. Se me derem alguma sugestão sobre o que eu devo fazer, já fiz tudo, já telefonei, já chamei a atenção, não tenho mais nenhuma prerrogativa. Talvez no próximo regulamento haja essa prerrogativa, porque depois o que vimos é que nós temos muito trabalho e são sempre os mesmos a trabalhar. São sempre os mesmos. E somos muito poucos os que trabalham efetivamente para o Conselho. Mas é a nossa realidade. Senhores Conselheiros, em relação a isto, não sei se... Sim, Conselheiro Pedro Fevereiro, por favor. Se acha que ainda tem gente no dia 18... quer dizer, 18 já está tudo a fazer compras de Natal, não é? Não, eu pergunto se acha que consegue... Que dia da semana? Ah, eu também trabalho. Eu posso garantir que também trabalho muito para além do dia 18. Dia 18 é uma quinta-feira. A mim parece-me razoável e, sinceramente, a possibilidade de ainda fazer em dezembro satisfaz-me bastante.
A confirmar.
Para Faro, então o nosso secretariado vai tomar um banhinho, em vez de ser no ano novo, no dia 1 de janeiro, toma a 18, não é? Depois do evento. Está bem. Senhores Conselheiros, mais alguma coisa em relação a esta matéria? Não? Eu sei que a nossa convidada, a doutora Catarina Guimarães, já está, mas de facto nós ainda temos aqui algum trabalho que nós podíamos ir adiantando, não é? Em relação aos Estados Gerais, doutora Margarida, mais alguma coisa que eu me tenha esquecido de falar? Não? Muito bem. Ainda um aspecto complementar tem a ver com o, e isto é importante ainda falarmos antes, a doutora Ana e a doutora Margarida estão a fazer, têm estado a trabalhar, aliás, com o apoio de toda a equipa, mas elas duas sobretudo, num enunciado de consulta pública. Nós queremos fazer uma consulta pública. A consulta pública está organizada de tal maneira... já vai na segunda versão. A segunda versão está muito apurada, bastante boa, mas ainda não está no ponto. Por isso ainda não foi... Quando eu digo está no ponto, quer dizer, acho que entre nós, internamente, ainda pode melhorar e que deve ir para os senhores conselheiros só quando já estiver... num ponto de grande desenvolvimento para não exigir tanta correção. Há um aspecto que ainda não está muito bem, nós vamos fazer reunião no fim da nossa plenária, vamos afinar esse aspecto. Esta consulta pública visa em primeiro lugar, claro, como qualquer consulta pública, chegar o mais longe possível, e por isso nós vamos depois divulgá-la no site, no boletim, nas redes sociais, mandar para toda a nossa mailing list, e queríamos ter, sinceramente, uns bons milhares de respostas. Essa é que é a verdade. Na consulta pública, queremos também fazer o que se chama Horizon Scanning. Por isso, geralmente são dois processos separados, mas eu acho que nós podemos juntá-los. Ou seja, para além da consulta pública, que é mais direcionada para o que é que as pessoas conhecem do Conselho, o que é que esperam do Conselho, quais são as melhores formas de comunicação que o Conselho pode implementar, quais as temáticas a partir das quais tomaram conhecimento do Conselho, e nós percebemos então quais são os seus interesses. Tem de haver uma secção, que é essa que ainda não está apurada, mas está em caminho, em bom caminho, diga-se, tem de haver uma secção sobre quais os temas que as pessoas consideram que vão ser temas fundamentais no próximo ano ou nos próximos 3 anos. Tomar nota. É isso que nós precisamos de fazer. Ou seja, isto o Horizon Scanning, aquilo que as instituições costumam fazer, de tentar perceber quais vão ser as grandes temáticas para nós termos um papel antecipador. Nós podermos fazer um parecer, uma opinião, uma recomendação sobre alguns destes aspectos que as pessoas que estão em áreas completamente diferentes, nós vamos contatar não apenas aqueles que estão aqui representados, médicos, farmacêuticos, biólogos, enfermeiros, mas vamos alargar, não é? E por isso, cada pessoa na sua área pode ter consciência de que há uma temática que já começa a ser falada e que nós não temos conhecimento, que já começa a ser falada e que se vai tornar uma grande temática dentro de um ano ou talvez num horizonte de 3 anos. É isto que nos falta ainda no nosso projeto de consulta pública. É integrar uma secção que verdadeiramente vai estar na consulta pública, formalmente vai fazer parte da consulta pública, mas de facto vai ser depois trabalhada como Horizon Scanning, que eu não sei como é que isto se diz em português, Conselho Rosalvo. Não é bem auscultação, é um visualizar o horizonte acerca do que é que vão ser as grandes temáticas. Sim, mas a primeira palavra. É uma lógica perspectiva, mas é um inquérito perspectivo. Não sei se quer dizer, falta aqui qualquer coisa. Horizon Scanning. A intenção é perspectiva, claro que é, mas deve ter uma designação. A gente vai ver qual é a designação. De qualquer forma, estão a perceber. Nós até temos uma infografia feita de um Horizon Scanning do Conselho da Europa. O Conselho da Europa mandou-nos uma série de perguntas, umas abertas e outras fechadas, e nós preenchemos. E isso é o seu Horizon Scanning. E nós depois fizemos uma infografia sobre aquilo que nós considerámos importante. Ora, aquilo que nós queremos fazer agora em relação aos outros, esse Horizon Scanning. Mas para não fazer dois documentos diferentes, que é muito pesado e as pessoas não têm paciência, na consulta pública vamos ter uma secção que para nós, não lhe vamos chamar Horizon Scanning, mas que vai ser organizado nessa lógica perspectiva para 1 ano e para 3 anos. Antecipação estratégica, gosto mais. O que é que dizem? Mas eu sei, mas eu detesto. Eu estou com o Conselho Rosalvo nesta linha. Mas a minha sugestão nestes casos, senhores conselheiros, e já sabem disso há muito tempo, é termos o ter, a expressão em português e em inglês, a expressão inglesa. Foi o que fizemos, por exemplo, com o glossário da inteligência artificial. Havia coisas que nós traduzimos, mas depois ninguém perceberia muito bem o que é que estávamos a referir. Mantivemos, entre parênteses, a expressão inglesa. Por isso, eu gosto dessa antecipação
estratégica, ou qualquer coisa, ou antecipação prospectiva, ou estratégica prospectiva, também gosto. Logo veremos, mas é por aí, qualquer coisa prospectiva e de antecipação e estratégica. Eu gosto muito da palavra estratégica, estratégia prospectiva, qualquer coisa por aí, não sei se existe. Bem, nós vamos pensar... Sim? Vamos trabalhar, eu acho que aqui a doutora Joana está a tomar nota destas diferentes formulações e depois de repente vem-nos uma boa ideia. De qualquer forma, já sabem que a ideia que nós temos é, no próprio formulário da consulta pública, termos uma secção que de facto é um Horizon Scanning, está bem? Está quase a ser concluído, passará a ser distribuído em todos os fóruns regionais, vai ser amplamente divulgada, peço que divulguem maximamente, que inclusive coloquem os vossos colegas, alunos, parceiros de trabalho, enfim, a responder, queríamos atingir números significativos. A Noruega fez uma consulta pública, pobrinha, é verdade. Não como a nossa, claro, mas teve 22 mil respostas. E aí já é de meter respeito. O que é que eu ia dizer mais sobre isto? Ah, professora Anália, temos aqui um problema. Nós estamos a tentar, a doutora Ana e a doutora Joana fizeram uma prospeção assim, tipo de mercado, para ver quem eram os técnicos que podiam efetuar, porque nós não temos competência especializada para depois tirar dados, dos dados recebidos para tirar informação, porque o que nós queremos é tirar o máximo de informação possível dos dados que vamos receber. Por outro lado, não queremos lançar a consulta pública antes de termos já alguém com capacidade técnica para ver as perguntas, porque depois lançamos a consulta pública, no fim temos os dados, depois contratamos um técnico para avaliar, fazer a análise dos dados, e ele diz, vocês deviam ter perguntado é não sei o quê, que não perguntámos, por isso não pode ser assim, nós queremos já passar por aqui. A doutora Ana e a doutora Joana já fizeram uma prospeção de quem podia ajudar, entretanto a conselheira Inês Fronteira ofereceu-se também para ajudar, tem experiência, mas a conselheira Inês Fronteira não tem estado presente, ela ajudou-se e nós vamos mandar para ela, mas não sei se a conselheira Anália Torres, que ainda por cima é da área da sociologia, se tem algumas pistas, algo que nos possa dizer, se pode também ver as perguntas tal qual como foram formuladas, porque tem, não é? É que uma, eu acho que é a pessoa mais competente nesta área. Pronto, então nós mandamos também... Nós já nos comprometemos para mandar à conselheira Inês Fronteira, mas, por favor, eu acho que realmente quem é da área de sociologia tem outra visão. Por isso, mandar também à conselheira Anália Torres, ver se as perguntas estão certas, estão bem formuladas, se precisamos mais qualquer coisa, o que quer que seja, está bem? E depois, quem poderá tratar os dados? E aí nós estamos a pensar contratar alguém. Não é? Porque... não temos competência para fazer isso. Por isso, há alguma pista que tenha também quem está a trabalhar nessa área, é mesmo a doutora Ana, que está com este dossiê, mas a doutora Joana também teve muita experiência nesta área, conhece algumas pessoas e pronto, estamos a fazer isto assim, mas se tivéssemos mais hipóteses, seria ótimo. Está bem? Então, nós íamos fechar este momento. Eu vou... a doutora Catarina... Guimarães já ali está fora, vou pedir à doutora Joana que projete o CV dela e eu vou buscá-la, sim, e com o conselheiro, a conhece-a pessoalmente, não é? Pronto, vem comigo, nós vamos buscá-la e vamos apresentá-la, está bem? Obrigada.